discriminação de género e que atinge milhares de mulheres, e isso vem reforçar a proteção das vítimas de crime de divulgação não consentida de imagens íntimas. Por isto, afirmamos com convicção que, porque se consubstancia em ações concretas, a prevenção e o combate da violência doméstica e de género foi e é uma prioridade do Partido Socialista e deste Governo. Hoje, apreciamos aqui um conjunto de propostas em relação às quais não somos, obviamente, indiferentes, mas permitam-nos que vos faça também e que relembre aqueles que foram e que é a nossa história, os nossos avanços. Quando recomendam ao Governo a adoção de medidas direcionadas para crianças e jovens de violência doméstica, relembramos que desde 2007 avançamos de forma robusta na proteção dessas crianças e jovens com a regulação urgente das responsabilidades parentais. Em 2021, aprovamos o aprofundamento do Estatuto da Criança em situação de violência doméstica e encontram-se já em funcionamento as 28 unidades de respostas de apoio psicológico, minimizando danos para a saúde mental dessas crianças e jovens. Ou quando propõe o reforço efetivo da formação especializada e capacitada de profissionais, relembramos a continuidade de reforço das ações de formação contínua e especializada dirigida a diferentes profissionais nas áreas de intervenção, o reforço da formação dos magistrados e o plano anual de formação conjunta que envolve mais de 3.400 profissionais, 7 áreas governativas, as próprias entidades da Rede Nacional de Apoio a Vítimas e as magistraturas. Ou quando recomendam a concretização de medidas no âmbito da prevenção e combate à violência no namoro, relembramos que, para além de estar em preparação um plano de formação específico para agentes que trabalham com jovens, destacamos vários projetos que intervêm e dão continuidade a estes objetivos em vários níveis de ensino, como, por exemplo, o projeto Artemis ou Unimais. E ainda a continuidade de investimento estratégico nesta área no próximo plano de ação de prevenção e combate à violência contra as mulheres, 2023-2026. Senhoras e senhores deputados, estamos conscientes do muito que há para fazer, mas não exijam respostas simples para problemas complexos. A Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, iniciada em 2018, mas que o Partido Socialista e este Governo têm vindo a trabalhar de uma forma anterior, abriu um novo ciclo de planeamento, assente numa abordagem mais estratégica, ampla e de compromisso coletivo de todos os setores na definição de medidas a adotar. Registamos verdadeiros avanços significativos. E por tudo isto, o combate à violência doméstica e de género não se esgota nas políticas públicas e é por demais evidente que só a sua acrescida sensibilização e visibilidade permitirá taxas mais baixas de criminalidade violenta. Por isso, vamos continuar neste combate incessante pela igualdade e a tolerância zero à violência doméstica e à violência de género. Obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Rosina Ribeiro Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. 10.480. Este foi o número de queixas por violência no namoro que a PSP recebeu entre 2018 e 2022, sendo que mais de 3.500 foram registados só no ano passado. Números que traduzem uma violência constitui uma grave forma de violação dos direitos humanos e uma realidade com que muitas e muitos jovens se deparam e que não deve deixar ninguém indiferente. O Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro de 2020 concluiu que 58% das pessoas inquiridas já tinha sofrido algum tipo de violência e que a maior parte normaliza este tipo de comportamentos, chegando mesmo a considerá-los demonstrações de amor. O que pode também ser confirmado por um estudo feito pela organização UMAR, que concluiu que, entre as 6 formas de violência inquiridas, a violência do controlo é a forma mais legitimada. E é esta visão errada do que deve ser um relacionamento que nos deve preocupar. Não apenas pelos riscos, mas também pelas consequências futuras de normalizar estes comportamentos. Por isso, não considero o PS ser importante a implementação de uma estratégia articulada com toda a comunidade escolar para prevenir estes comportamentos. Não considera o PS ser urgente atualizar o plano de ação que se mantém intacto desde 2021, tendo por base dados de 2017? E por último, tendo em conta que o PS está constantemente a afirmar que é um exemplo na implementação de políticas de igualdade, não faria mais sentido ter uma Secretária de Estado que verdadeiramente atuasse dentro das suas funções e que, além de utilizar os dados e o trabalho realizado pelas organizações da sociedade civil, atuasse na defesa destes direitos? Obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Faro.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Rosina Pereira, pela sua questão e, obviamente, como referi no início, todos os contributos e todas, só numa perspectiva conjunta é que poderemos, efetivamente, melhorar as respostas e para quem trabalhamos. De facto, o aumento das denúncias significa que as vítimas passaram a acreditar mais nas respostas do Estado. Não é necessariamente um aspecto negativo. É esse caminho que queremos continuar e que queremos continuar a seguir. O Governo já iniciou uma nova estratégia para a proteção das vítimas e que já está a ser preparada. Obviamente que as questões da violência no namoro são também emergentes, estão relacionadas com todas as outras áreas, com a violência genérica, mas, como é óbvio, temos que primeiro conhecer os fenómenos, conhecê-los, fazer um diagnóstico e depois atuar. E é isso que estamos a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A violência doméstica é um flagelo que nos tem acompanhado. O combate à violência doméstica é tarefa de todos os partidos, dos vários agentes da sociedade civil e das organizações não-governamentais, mas, sobretudo, do Governo. Os debates em torno deste tema tão grave transmitem a ideia do eterno retorno, dando a ilusão de que se avança quando, afinal, permanecemos exatamente onde estávamos. Tantas vezes, várias de nós subimos esta tribuna para falar da violência doméstica com palavras indignadas e revoltadas, como se justifica. Não é certamente por falta de debate nem por falta de ideias que a situação continua muito preocupante e os números continuam alarmantes. Faltará talvez vontade política para atacar o problema de frente. Com mais gestos e menos palavras, por mais bem intencionadas que estas sejam. Com legislação mais adequada e menos proclamatória, com maior fiscalização e menos negligência na hora de apurar responsabilidades. A verdade é que a situação se agravou em 2022. O número de vítimas mortais por violência doméstica aumentou no ano passado em Portugal, incluindo homicídios sobre mulheres e sobre crianças relativamente ao período homólogo do ano anterior. Cresceu também o número de pessoas acolhidas na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e ampliou-se o número de episódios de atendimento através dos canais de teleassistência. Estas estatísticas dão que pensar. A violência doméstica é já hoje o crime que mais mata e que mais gera denúncias no nosso país. Quando não mata, fere. Por vezes, para toda a vida. Um país pacífico, fora de portas e fora do lar, mas com números que nos devem envergonhar quando as portas se fecham e as quatro paredes nos rodeiam. A juntar a tudo isto estão também em número crescente as agressões sexuais de menores em contexto familiar. E da mais violência invisível de todas, mas nem sempre por isso menos cruel. A violência psicológica, muitas vezes oculta entre as paredes de um lar que nada tem de feliz. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, com a autoridade que lhe assiste por conhecer bem a situação no terreno, tem feito sucessivos alertas, lamentando que a retórica do Governo nesta matéria se traduza em tão magros resultados. Tudo poderia ser diferente se a maioria socialista não fechasse tantas vezes a porta às sugestões feitas nesta mesma casa, a Casa da Democracia, por conviver mal com a diferença e com a evolução. Aconteceu já com a Iniciativa Liberal, quando a maioria do PS, que se fez acompanhar pelo PSD e PCP, chumbou o projeto de lei da IEL, na qual pretendemos consagrar expressamente o crime da exposição de menor à violência doméstica, porque consideramos que esta situação merece tutela penal autónoma e que a redação atual do artigo 152 do Código Penal não tem sido interpretada de forma a acautelar devidamente esta matéria. Mas o curioso é que estes mesmos partidos que aqui votaram contra, votaram a favor na Assembleia Municipal de Lisboa uma moção da Iniciativa Liberal que pretende precisamente apelar à Assembleia da República à autonomização expressa do crime da exposição de crianças e jovens à violência doméstica, no sentido de garantir que estas crianças e jovens que presenciem esta realidade sejam segura e adequadamente protegidas na lei penal. Estas recusas não nos fazem desistir, pelo contrário. Continuaremos a lutar para chamar à razão os deputados que neste Parlamento chumbaram o projeto. Estas recusas não nos fazem desistir, pelo contrário. Tanto que continuamos a dar o nosso contributo, tendo visto aprovado um projeto de lei que modificou o Código de Processo Civil, dispensando as vítimas de violência doméstica de comparecerem audiências judiciais com o agressor, para supostas tentativas de reconciliação que esta Assembleia da República, e muito bem, equiparou a vitimização secundária. A nosso ver, estas questões são suficientemente importantes para ficarem fora de gavetas ideológicas e das habituais disputas partidárias, especialmente quando ainda muito falta fazer na prevenção do crime, no intransigente combate à violência exercida sobre mulheres, crianças e pessoas idosas, na tolerância zero para acautelar situações de reincidência. Tudo isto, mas também no apoio jurídico e psicológico às vítimas, na formação especializada de profissionais nesta área, na sensibilização de magistrados para as consequências destes dramas. Aliás, a Iniciativa Liberal apresentou uma proposta no Orçamento de Estado para 2022 para a formação de magistrados nesta área. Na educação dos jovens, tantas vezes incentivados pela linguagem violenta em voga nas redes sociais. A violência doméstica não pode estar ausente das aulas de cidadania. É vital instruir os jovens para a não discriminação, marco essencial de qualquer plano educativo para os direitos humanos. Algo que nunca existirá no espaço público se não começar em casa. Mas quantas vezes não falámos nós já disto nesta mesma Assembleia da República? Recordo o recente debate aqui travado a propósito da celebração do Dia Internacional da Mulher, em que o tema voltou a estar em foco, as proclamações bem-intencionadas voltaram a ser escutadas neste plenário. Infelizmente, com poucos efeitos práticos fora das paredes deste edifício. Cada um de nós, no seu círculo social, deve começar por dar o exemplo. Dar o exemplo e ser um exemplo para os outros, especialmente para os mais novos, porque é a violência no namoro a porta de entrada para um pesadelo sem fim. É por isso tão importante dar e ser o exemplo para os mais novos. Alertar para a violência verbal, psicológica e física são intoleráveis. Há que pôr fim às expressões que deixaram de fazer sentido no mundo interligado em que o sofrimento que se experimenta em privado não pode dissociar-se das prioridades na esfera pública. Expressões como quem está no convento é que sabe o que lá vai dentro ou então entre marido e mulher não metas a colher. Há sobretudo que agir para que estes debates não se transformem em procedimentos ritualísticos vazios de conteúdo só para cumprir a agenda. Como dizia Almada Negreiros, quando eu nasci, as frases que iam de salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa, salvar a humanidade. É aí que estamos. Há que passar das palavras às decisões concretas, passo a passo, mas sempre com firmeza, para que daqui a um ano possamos todos concluir que estas dolorosas estatísticas estão finalmente em regressão. Obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, os direitos das pessoas com mais idade são objeto de algumas das iniciativas que hoje estamos a debater e é sobre elas que vou falar, essencialmente sobre dois projetos de lei.